Amém.
Bom, né, em dias de muitas emoções, e a gente chega com o coração querido, que é tanta coisa. E o que falar, né? Mas vamos falar assim. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês, Lucas 1, do 26 ao 38, que nós falamos. Amém? Que diz assim: no sexto mês, que foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem despojada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E o vendo, ela turbou-se muito com aquela palavra e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo a Maria: Não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre concederás e darás a luz a um filho e proclamarás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. E disse-lhe Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o Santo, que é de ti, há de nascer, será chamado Filho de Deus. E este também, Isabel, tua prima, concebeu a um filho em seu velhice, e é chamado Estéril, porque para Deus nada é impossível. E disse-lhe então Maria: Eis-me aqui, a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém. Pai, essa é a tua palavra. Que nada saia de mim, mas que tudo aquilo que o Senhor falou comigo, eu consiga passar para o teu povo, Senhor. Segundo o teu coração, segundo a sua vontade. É o que eu te peço nessa noite, já te agradeço. Além de poder sentar. Quando essa palavra, quando a pastora falou para mim, me colocou lá na escada, o Senhor já vinha falando um tempo comigo a respeito de Maria. Porque na Bíblia tem várias mulheres muito importantes. E mulheres também que foram mulheres que trouxeram, né, com elas, cada uma com a sua vocação, com o seu chamado, que vieram com grandes mulheres. E quando tem Maria, não a idolatrando, porque em outras, né, eles adoram, colocam ela como se ela fosse até maior que o nosso Jesus, e não é isso. Eu fui começar a estudar a palavra e o Senhor me mostrou que Maria era uma mulher como qualquer uma de nós. Ela poderia ter nascido em qualquer lugar como eu e você nascemos. A diferença é que o Senhor achou nela graça. Achou nela algo diferente. Que no decorrer da palavra, nós vamos começar aqui para vocês verem o quanto essa mulher, não a idolatrando, mas verdadeiramente ela foi uma serva de Deus. Que o Senhor reconheceu nela todas as virtudes de uma mulher segundo o coração dele. E não ficou, não foi para ela nada de sacrifício, porque ela nasceu em Nazaré, num lugar que não era um lugar visto, pelo contrário, era um lugar que tinha mistura de povos, e de uma família de origem simples, mas aí chamamos a atenção, era uma família. Era uma família. Embora ela não fosse de origem, nem tivesse nada que se destacasse, como eu e você, ela era uma serva. E ali o Senhor viu naquela mulher algo diferente, que fazia dela o privilégio de carregar o ventre dela, o nosso Salvador. Quando eu comecei a ler, aquilo foi me dando, sabe, uma coisa tão grande, porque você imagina a responsabilidade dessa mulher. Ela saber que no ventre dela ela carregava o nosso Salvador. Ele viria como um homem para mais tarde ser filho. Mas que ele ia passar tudo isso que nós estamos passando. Mas olha a responsabilidade. Porque ela não foi enganada. O anjo disse a ela. E no decorrer daquilo tudo, duas coisas que me chamam, várias coisas que no decorrer da palavra, vocês vão ver que vão chamar a atenção. Porque ela é uma menina, a idade dela, na palavra a gente vê que ela devia ter de 14 a 15 anos no máximo. Era prometida a José, que era um homem mais velho, mas você imagina hoje uma jovem sem um casamento a futuro e aparece dentro do lar dela. Sociedade, como faz com essa mulher? Se ela não tiver uma família estruturada, muito esperta, como a gente tem. E Maria, ela passa por esse processo. Ela não nega isso. Você viu no verso 38, ela aceita. Ela sabe. Ela obedece. E nesse decorrer todo, você vai vendo várias virtudes que Maria tem. E eu fico imaginando, gente, a responsabilidade de você saber. Você carrega o seu ventre, sabendo, conhecendo o seu corpo, a obra de Deus. Você conseguiu. Porque quando a gente gera um filho, você imagina o rosto, como ele vai ser. Você chega a ponto de ficar desenhando que ele vai ser lá na frente. Ele ficar bonitinho, né, Maria? Com quem ele vai se aparecer. Se puder cuidar. E Deus foi lá naquela família, porque ele achou nela a família que ele queria que o nosso Salvador tivesse. Eu creio que era uma família de princípios, era uma família de obediência, era uma família de intimidade com Deus, porque Deus não colocaria o nosso Salvador em qualquer lugar. Porque ele tinha um propósito, como tem na minha vida e na sua. Muitas mulheres, como eu, criei um filho, que a igreja sabe. Eu separei um filho, tinha 8 meses. E no começo a gente fica até bem perto, porque imagina, uma mulher de 24 anos, uma responsabilidade de uma vida nas mãos. E eu levei isso muito a sério, porque eu não deixei meu filho para ninguém cuidar. Vou ali, vou dar uma volta? Não. Eu fiz o meu filho. Meu começo de vida, aos 24 anos. E eu sempre disse, como hoje, mas não foi dito aqui nesse altar. Independente de eu ter do meu lado meu marido, eu era uma família. Eu e o filho dela éramos uma família. Quando eu fui morar na minha primeira casa, porque quando eu voltei para a casa dos meus pais, meu pai, isso aqui é só eu até eu me arrumar. Porque eu sou uma família. independente de eu estar com meu marido ou não, eu sou. Então, quando eu vejo Maria, ela é uma mulher, para o nosso tempo de hoje, uma mulher forte, uma mulher de fé, sabe? Uma mulher que a gente tem que se orgulhar assim, não idolatrar. Mas essa mulher, ela foi além do tempo. Ela não ficou no meio do caminho, ela não questionou. Porque às vezes as lutas nos faz questionar, sabe, mulher? Por que não deu certo? Por que eu fiz de errado? Às vezes não deu. Mas isso não é motivo para você parar, nem se olhar no espelho, nem ficar pela metade do tempo. Porque quando a gente tem um Deus e tem fé, tudo muda, sabe? Aquilo que era inacreditável se torna, porque Deus faz das coisas não perfeitas as perfeitas. Deus não veio para os perfeitos, Deus veio para os doentes, para os machucados, para os quebrados. Deus veio para conserto, mas não foi da perfeição. E realmente, não é. Lutas nós vamos passar sim, mulheres. Mas a diferença, como eu já disse, é com quem você está passando a sua vida. A quem você se prostra para dizer: vem comigo. E ali ela foi passar aquele momento. Porque ali ela chega um tempo que você não teve um dia do lado dela. Mas ela foi avançando. Quer dizer, ela criou essa criança, porque chegou a maioridade junto dela. Imagina o cuidado que ela devia ter com ele, ter uma vida, a gente não vê. Se ele corria muito, se ele era levado. Não, a gente sabia que ele vivia na sinagoga, ele ficava prestando atenção, ele ia vendo o vídeo e os homens orando, ele escolheu os todos. Mas vocês imaginem a responsabilidade dessa que não é diferente de Patrícia, Marcinho, Mônica, as Marias, que vestiram a camisa da sua história, que estão mudando a sua história, que não olharam para trás das dificuldades, mas têm buscado cada dia mais a perfeição do Senhor. E hoje, para a honra e glória do meu Deus, eu tenho filho com 36 anos, um profissional, um chefe de família, 10, 13 anos vai fazer de casado, tem uma neta linda, tem o papo, o tempo todo. É a minha herança nessa terra, gente. Eu fui uma Maria, imagina vocês. Eu não olhei para trás porque eu vinha, mas eu olhei para frente. Nesse meio tempo, o Senhor já tinha uma promessa na minha vida, como tem na sua também, como tinha na vida da Maria. E eu não me perdi no meio do tempo por conta da minha história. Poderia ser pior, poderia. Mas graças a Ele, eu não fui. E vocês também me serão. Eu escrevi algumas coisas aqui a respeito de Maria. Maria, uma jovem, de cidade sem grandes nomes, comum, sem qualquer coisa extraordinária, pelo contrário, a cidade que ela era até mal falada, porque não trazia nada de extraordinário. Mas tinha uma família que contava para o nosso mestre, né? E meio a tudo aquilo ali, escolhida pela graça, Maria num lugar sem expressão, como eu falei para vocês. Mas aos olhos de Deus, ela completava o perigo, porque ela tinha a mesma visão. Ela não questionou o chamado dela, em momento algum. Eu acho que a gente perde muito tempo quando a gente muda como nós temos. Às vezes a gente questiona, por que eu? Por que está acontecendo isso? O fato de estar na casa do Senhor não nos faz brindados a não viver as coisas. A diferença é que nós somos todos os dias visitados pelo Espírito Santo. E quando estamos em sintonia com Ele, com ela, que ela tinha intimidade com Ele. Ela tinha intimidade. Ela não chegava de qualquer maneira. E sabia a quem ele tinha dado os privilégios. Mas era uma preciosidade aos olhos do Senhor. Ela tinha tudo para o nosso Deus. Busca em mim você. Poderia ser qualquer um de vocês aqui, mas foi ela. Mas isso não nos isenta da gente viver as nossas promessas, os nossos chamados. Muitas vezes tem cruz pesada. Eu não sei qual é o tamanho da sua. Mas Maria, ela não, no momento nenhum, ela largou essa cruz. Ela deixou de viver o que o Senhor tinha estabelecido sobre a vida dela. Era carregar o ventre do nosso Salvador. Era completar. Porque a palavra diz que Maria foi até o final, junto com Jesus. Ela viu ele se apagar naquela cruz. Você imagina, ela carregou e chegar naquele lugar e deixar o nosso mestre lá e ver da forma que o nosso mestre. Você imagina hoje a gente ter que, como eu olho para esses meninos aí fora e falo a mesma coisa, ninguém colocou esse mundo para morrer debaixo do palo, para morrer na palo, para morrer nas drogas. Tem muitas mães hoje que não puderam abraçar essas coisas, porque eles estão bem de olho fora. Algumas vêm aqui buscar, outras já estão tão cansadas que não conseguem. Mas essa é a diferença da Maria para elas. Porque a Maria foi até o final. A Maria, ela não olhou as circunstâncias. Ela teve que proteger aquela criança até que se cumprisse tudo que estava estabelecido por Deus. Em momento algum, ela o abandonou. E a palavra é bem clara. Até no final, ela assistiu aquela cena. Então, a Maria, ela não é assim como as pessoas. Ela já concebeu de tudo, não. Ela é muito maior do que a gente pode imaginar. Em fé. Sabe? Força. E esperança. Sabe? A gente precisa ter esperança. Para a gente alcançar o que está cumprido, a gente tem que crer no dia que amanhã. Vamos viver hoje, mas sabendo que o dia amanhã pode ser um bom. Isso é esperança. Eu costumo dizer na minha casa que o sonho é a esperança do amanhã. Porque quem pensa no que é o amanhã, é ver suas filhas formadas, casadas, sabe? Ver se completar na vida dela o melhor que você desejou para ela ainda não vem. Então, quando você vê, né, essa mulher, a gente tem que realmente não a idolatrar, mas seguir alguns exemplos dela. E disse então Maria, né, no verso 38, eis-me aqui. A serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Isso é obediência. Era uma coisa que ela tinha. Porque Maria já tinha os valores que o Senhor tinha estabelecido sobre a vida dela. Aí quando você vai lá no Tiago 2,5, coloca para mim, como povo que ali. Meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos de fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Todos nós somos escolhidos. Mas às vezes nós temos muita pressa para as coisas acontecerem. E nós perdemos o meio caminho. Porque a nossa pressa nos traz ansiedade. E a ansiedade, muitas vezes, é inimiga da perfeição. Porque aí a gente acaba tomando decisões no tempo errado. E tudo que a gente vive nessa terra, a gente vive um processo. A gente, quando a gente antecipa, quando a gente faz algo que não está debaixo da direção de Deus, a gente acaba se perdendo. Aí eu coloquei, né? Quando vejo e trago para dentro da minha casa essa história, a nossa família é tudo isso. Somos esta família como Deus escolheu. Porque você não escolhe onde você vai nascer. Você não escolhe quem vai ser seu pai, nem quem vai ser sua mãe. Você não escolhe. É por isso que é tão importante os exemplos que você tem dado dentro da tua casa. Porque mais tarde você vai olhar, você vai achar que alguma parte na Paula, do Paulo, alguma parte no Júnior, sua do pai. Pode na hora você nem olhar essa semelhança, sabe? Você vai achar assim, não, ele vai dizer que não vai ver. Mas no fundo, daí com o tempo, você vai olhar para ele e vai ver que ele está fazendo alguma coisa que lá atrás ele não sabe. Então, hoje é outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Quais os valores que nós estamos passando para a nossa família, para a nossa casa? O que é prioridade dentro da tua casa? Será que o que a gente tem colocado dentro da nossa família tem chamado a atenção deles para acompanhar, para fazer da gente exemplo? Eu sou a mais velha da minha casa. E eu não sei se é. Às vezes eu fico assim, mas hoje eu entendo. Deus é muito maravilhoso. E muitas vezes eu tenho que sentar com um ou com o outro, porque ele vem para me contar um segredo, alguma coisa que eu tenho que fazer. E eu fico contente por isso, não porque eu sou melhor, não. É porque ele, com certeza, eles devem ver em mim algo diferente. Eu tenho algo, alguma coisa que eles olham em mim, que eu possa passar de bem, de bom para a minha família. Então, eu acho que hoje, muitas vezes, falta um pouco disso dentro da nossa casa. Está faltando um pouco a gente dar prioridade ao que é a prioridade da nossa casa. Às vezes, a gente morando no mesmo lugar, é uma semana sem ver um ou outro. Ah, é a correria. Deixou de ser importante, como foi dito essa manhã. Sentar à mesa. Vai ter um papo, sabe? Às vezes os velhos eles gostam muito de contar a história do passado. Ou repetir uma coisa 10 vezes. Mas e aí? Ele ficou tanto tempo do seu lado quando você começou a andar. Ele te ajudou a chegar onde você chegou. Ah, mas você está falando do marido, você vem, porque Maria era família, né? Maria era família. Isso tudo é família. Sabe? Às vezes a gente tem que mudar algumas coisas junto à nossa cabeça para poder verdadeiramente a gente fazer do nosso caso família. Ah, mas é não, né? Família é só para foto, não. Para foto com a vez do ano, no Natal, de novo. Não. Família é aquela que chora junto, é aquela que briga junto. Mas se eu falar alguma coisa dela, você vai pular na frente ou na minha casa, não. Aquela linha da minha família, do meu sangue. Dá licença? Eu posso falar, você não concorda comigo? Estou errado? Principalmente, mãe. Opa! Você pula na frente, mexe comigo. O cara é maior do que eu, mas eu não vou admitir que faz nada com o meu marido. Eu, opa! Isso aí não. E eu acredito que ela fazia a mesma coisa com o nosso salário. Ela protegia ele de tudo. Ela fugiu, tirou ele do perigo, porque ela tinha que cumprir aquele propósito do nosso Deus sobre aquela terra. Para que hoje eu e você pudesse estar sentado nessa cadeira. Para que eu e você hoje tivesse essa oportunidade, essa chance de ter um novo começo. E em momento nenhum, ela largou essa cruz. Ela foi lá, ela voltou, ela cumpriu com excelência aquele que foi chamado. Sem blasfemar, sem questionar, sem dizer eu não quero. Ela poderia até abrir a boca, imagina. Eu? Como? Ela nem isso ela fez. Ela simplesmente, ela aceitou o que estava estabelecido sobre a vida dela. Aí eu escrevi no papelzinho, passou por tempo, algumas coisas que ela tem.
Você também?
Tem. Ela era neta, de 27, 28, que eu não vou ler, mas é dessa mesma passagem, é de grande serva, ela tem caráter. Deus era companheiro de Maria, relacionamento, tá? Em 27, era que, né, ela não tinha nada que trouxesse para Deus nenhuma perturbação de escolha. No 34 e 35, né, foi quando ele revelou, ela obedeceu, ela não questionou. Vou lá atrás, 46, disse então Maria, a minha alma engrandece-te, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Comprometimento, gente. Prometida. Ela entendeu o propósito. Ela tinha relacionamento com Jesus. Ela tinha fé. Ela tinha tudo, tudo, para cumprir com excelência tudo aquilo que o Senhor tinha achado nela, independente de onde ela era, do que ela possuía, nada, nada mudou que foi estabelecido. Hoje, que eu estou passando para vocês, é que essa Maria pode ser, podia ser qualquer um de nós. Eu não sei que processo vocês amam, eu não sei qual são a cruz que vocês estão carregando, mas eu sei que tudo que Deus faz, Deus coloca na mão de cada um de nós. Se estivermos filhos, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa só, Ele nos dá estratégia e a gente não fica pelo caminho. O que eu e você precisamos é estar ligadinho na vida, é verdadeiramente a gente ser as Marias da nossa casa, levar esse perfume de Cristo, sabe? Completar com excelência aquilo que foi designado sobre a minha vida sua. Independente do que estivermos passando hoje. Que a gente não possa olhar para as tribulações, mas que a gente venha reconhecer a obediência, relacionamento, tudo aquilo que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Que nesse dia de hoje vocês sejam as mães virtuosas, aquelas que no tempo escreveram e carregaram os presentes de vocês. Que vocês possam abençoar esses filhos, sabe? Esses são os filhos da promessa, são a descendência de vocês, são a herança de vocês nessa terra. Independente, eu não sei se é maior, se é menor. Na Ana está aí, um pacotinho. Você está aí, com duas jovens. Que você seja a profeta da vida. E vocês tenham cumprido com excelência, sabe, Paulo? O que Deus determinou sobre a vida do Samuel, sobre a vida da Isabela. Que vocês sejam para a Isabela, a Maria, em exemplo. E obediência. Que a Isabela possa sempre lembrar de tudo aquilo que você tem ensinado a ela. Ela não venha ter dúvida quando ela estiver sentada para conversar com você, para dizer para você: mãe, ó, o que eu precisa ser particular de você. Que ela não puxe do lado de fora um ser separado. Sabe, Selene? Fechamento, como você diz. Fechamento. Sabe, Gal, sai isso. Seu pastor, né? Profeta. Vocês possam olhar para o seu filho e dizer assim: eu e minha casa servirão a sua senhora. Minha vida, independente do momento agora. Mas continua profetizando sobre a tua casa, sobre a tua herança. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque somos as mulheres, somos, mas somos mulheres virtuosas. Somos mulheres que temos comprometimento, temos. Nós choramos, choramos. Mas como a nossa pastora ali, somos fortes. Fortes no joelho. Quando você fecha a tua porta e abre a tua boca. Senhor! Está lá na frente. Guerreia com ele aonde ele estiver. Dá direção a ele a hora que ele precisar. Arranca ele daquele lugar que eu não quero que ele esteja. Essas são as mulheres fortes dessa casa. As mulheres que o Senhor tem confiado, porque Deus não dá de conta qualquer um. Seus filhos, sua família, cada um foi escolhido a dele. Aonde ele está e com quem ele está. Você toma. Daqui a um tempo você vai olhar o Samuel fazendo alguma coisa para se abster na frente dele. E logo essas crianças crescem muito rápido. Para poder te ver que estão imitando a gente alguma coisa. Sabe? E que prazer é esse? O nosso Salvador chegar e a gente ter cumprido isso. Pelo menos ter passado valores. Presta atenção. Então, quando a gente fala de Maria, não é uma qualquer mãe. Maria é uma Esther, é uma Débora, tá? Que ela também foi uma mulher muito forte, uma mulher comprometida, uma mulher que tinha, e Deus tinha nela, uma serva perfeita. Perfeita. Sabe, Maria? Você carrega Maria.
Aleluia.
É. Você seja assim, da tua casa, no meio da tua família. Profeta. A mulher que carregou todos, que vai abrir a boca para profetizar sobre a vida de todos. Abundância de Cristo na presença de Deus. Novidades de vida na presença do Senhor. Dessa forma, sabe? O Senhor vai nos ajudando. Sabe, cara, se a sua mulher, né, Lúcia? Seu pastorzinho, seu saber. Quanta coisa, né? Você tem a ver com perderinha, né? E vai continuar sendo. Já está até tudo. E o que é verdade? Como é que Deus está? Como é que esse dia hoje, na tua casa, nem da tua família, seja você uma Maria, seja você uma Zilé, seja você uma Alejandro, mas seja como ela, corajosa, íntima de Deus, mulher virtuosa, sabe? Que você possa se olhar no espelho hoje, mãe, mãe. Sabe? As mães comprometidas. Mães que vão daqui a pouco. Com a vida. Concluir com excelência. Que louco foi chamado. Eu ainda tenho algumas coisas a dizer. Preciso com vocês. Mas eu já, se hoje o Senhor me chamar, eu já posso dizer. Senhor, eu não deixei a
história,
eu consigo fazer de Deus. Fazer dele, não de mim. Sabe? Um bom chefe, um amigo, um pai, um companheiro, um esposo, um cara do bem.
Aleluia. Então, nessa noite, as mulheres da comunidade de Mão saiam daqui sabendo que vocês são preciosas. Vocês são um exército de Marias, de Débras, se vocês não querem, no momento nenhum, não daquilo que foram chamados, para que foram chamados, que as suas cruzes não fiquem pelo meio do caminho, que vocês possam cumprir com excelência aquilo que o Senhor determinou sobre vocês. Para que não fique só nessa minha palavra, coloca para mim mesmo o Salmo 71. E diz assim: estudai a minha lei como o meu, inclina os vossos ouvidos às palavras da minha boca, abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando a geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que fizessem conhecer os seus filhos, para que a geração vindoura soubesse os filhos que nascessem, os quais se levantassem e apontassem a seus filhos, para que pusessem Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Esse é o seu destino, da família, para que a próxima geração, que se Jesus não voltar, seja estabelecido em meio do Senhor. Que vocês sejam, na casa de vocês, esse destino. E cada dia mais nós venhamos está ligado na nossa palavra. Amém.